Os indicadores, eles são importantes, Serginho, para você estar monitorando como a doença, uma determinada doença avança aí em uma determinada comunidade, né? Antes da gente discutir esses números, eu gostaria de citar alguns outros critérios que foram utilizados aqui para o preparo do município, né? Falando aqui no âmbito do município, como instituição parceira da Secretaria Municipal de Saúde, a UEMP, com todo o pessoal aqui do projeto, né? Foi instituído um grupo chamado NEECOVID, dos enfrentamentos da COVID-19 aqui na UEMP, em parceria com a Secretaria de Saúde, né? Quando a gente faz qualquer tipo de avaliação do atendimento, é importante a gente entender que a gente está diante de uma pandemia. As imagens que a gente via do noticiário internacional era de uma situação assim de calamidade, que países de primeiro mundo com toda a estrutura tiveram dificuldade para o seu enfrentamento. E é lógico que quando a gente trabalha com indicador, a gente não pode esquecer que cada número do indicador ele representa uma vida, uma pessoa e tem todo um histórico de família e contexto por trás disso. E é o objetivo de todo profissional de saúde é lutar por toda a vida, né? Para que não se tenha nenhum desfecho negativo. Esse é o objetivo de todo profissional de saúde. Porque quando a gente fala: ah, esse está pior que aquele, é lógico que o indicador ele traz esse parâmetro, mas todo indicador ele tem que ser contextualizado, ele tem que ser analisado de forma complexa, porque você pega a Covid, ela tem um perfil de uma transmissibilidade alta e ela afeta principalmente aquela população mais idosa e que esteja mais vulnerável. O que eu vou frisar aqui, Serginho, é a questão da estrutura física que foi montada para isso e do processo de trabalho que a equipe aqui no município de Bandeirantes montou, né, com a coordenação da Secretaria de Saúde. Em termos de estrutura, Serginho, em Bandeirantes foi montada uma clínica exclusiva para o atendimento. Não faltou atendimento para o paciente que procurou ali a unidade de referência que foi montada, que a gente cedeu a estrutura nossa da clínica da UEMP para o município fazer a gestão e a referência. Teve o atendimento ali para o paciente que procurou, com profissionais ali qualificados e capacitados para o atendimento. Foi montado o fluxo de encaminhamento, então quando o paciente procurava a unidade de saúde ou ia direto ali, uma lógica que foi pensada lá em março foi que a pessoa que tivesse uma síndrome gripal, que ela procurasse direto a unidade de referência para evitar contato com outras pessoas que tivessem numa unidade de saúde por outro motivo, para que se evitasse esse contágio ali. Então tudo isso foi pensado, toda essa estrutura. Aqui em Bandeirantes teve uma particularidade que, através de uma chamada pública da Fundação Araucária, com coordenação da Pró-Reitoria de Extensão, com a professora Simone, a universidade conseguiu constituir aqui uma central de informações, Serginho. Nessa central de informações é feita também uma teleconsulta, então um atendimento direcionado para o paciente e um encaminhamento oportuno para a unidade de referência. Atualmente, nas últimas semanas aqui, essa central tem servido de atendimento muito mais para a população da região de Curitiba. E muitas pessoas ligam aqui pedindo orientação. Então, observa, é uma situação de estrutura que foi montada para o atendimento. E também com todo o apoio de mídia e divulgação que vocês deram. Todas as rádios aqui da região, em todo momento, esteve presente, tanto no trabalho do comitê, como também quando nós solicitamos aqui o apoio de vocês para algum tipo de gravação ou divulgação. Então, em termos de estrutura, foi essa estrutura montada. A Regional de Saúde fez o trabalho brilhante aí da parte de articulação, tanto do serviço de atendimento de transporte interhospitalar para o paciente de um hospital que não era referência COVID para outro de referência COVID, e também com a implantação dos leitos exclusivos, né? Se a gente pegar aqui a nossa regional, a gente teve o Hospital João Lima e também o Hospital Regional Norte Pioneiro. A estrutura montada, ela foi, pelo que a gente acompanhou de indicador, ele atendeu a demanda. É lógico, quando a gente olha um indicador de letalidade, a gente queria ver esse indicador lá embaixo. E também de casos, né? Bandeirantes tem aí o maior número de casos notificados e confirmados. É o critério epidemiológico que se tem oficial para notificação, né?
Os números de óbito, isso é claro, independente do número de testes que foram feitos, são 38 óbitos. É um dos maiores do Paraná.
Sim, são 38 vidas aí, né, que foram perdidas. Bandeirantes, ele é uma situação que a gente precisa fazer um estudo sobre isso, né? Até a equipe da Vigilância Epidemiológica e da Secretaria de Saúde já iniciou isso aí e a universidade vai auxiliar para entender. Sempre quando se faz algum tipo de estudo nessa situação da mortalidade, a gente busca que outros eventos possam ser prevenidos, né? Então, assim, enquanto não vêm as vacinas, a nossa maior preocupação é manter as medidas de higiene e sanitária, né? São as medidas que dependem da nossa conduta, do nosso comportamento, né? A gente viu que o grupo dos idosos são as pessoas que estão mais vulneráveis, Serginho. Que até mesmo nessa faixa etária de idoso, a doença ela é mais letal, porque ela depende muito da energia e da resposta do organismo do indivíduo para combater o vírus.
Professor, até o senhor mostrava um gráfico. Eu perguntei questão de envelhecimento da população. Nós estamos lá quarto ou quinto nessa região, na 18ª. Tem até um trabalho de uma aluna, um TCC, que ela está fazendo um levantamento de moradores. E pelo mapa, cidades que têm o maior número de moradores urbanos teve mais problemas. Tem alguma ligação?
Sim, Serginho. Nesse estudo foi constatado assim, os municípios que têm maior proporção de pessoas morando nas cidades, eles tiveram maior proporção ou maior coeficiente de incidência de Covid. O que que isso reforça o pensamento? Até hoje, pouco se conhece sobre a Covid, né? Tem mais um pouco mais de conhecimento, mas ainda precisa conhecer mais. Mas a dinâmica da transmissão da doença, ela ocorre muito pelo contato de pessoa com pessoa. Se você tem maior proporção de pessoas morando na cidade, e também tem um outro detalhe, né? Um dado da geografia, aí, que é a densidade demográfica, ou seja, qual é a extensão do território e quantas pessoas estão morando nele. Se eu tenho uma casa que mora mais de 3 pessoas, ali eu tenho um número de pessoas alto e às vezes a casa ela não é tão grande.
Tá? Vou citar o exemplo da Itália, tá certo? Que é outro país, é um país pequeno, mora muita gente próximo um do outro, mais ou menos isso?
É mais ou menos isso, cidades pequenas, população alta, então o contato entre as pessoas ele é mais dinâmico. Então a pessoa ela tem uma dinâmica no modo de vida dela e acaba tendo mais contato entre as pessoas. Então ou para compra de mercadoria ou para algum acesso, alguma prestação de serviço, ela tem um contato mais próximo. Hoje, nossa região, ela passa por um momento menos agudo da transmissão. Nós passamos desde junho, julho, agosto, setembro, momentos muito difíceis. Comecinho de outubro começou a cair a curva de transmissão. Depois que passa tudo, fica mais fácil da gente avaliar ou até mesmo opinar, né? Mas se a meta nossa...
Bom, professor, vocês estão estudando, tanto é que tem esse TCC, né, dessa aluna, analisando esse motivo desse número maior de óbito em Bandeirantes. Eu não vou entrar em detalhes, mas outras enfermidades também em Bandeirantes sempre teve estrutura. E Bandeirantes vem sempre ali na liderança. Não vamos entrar no mérito, porque senão a gente vai estender muito. Cabe um estudo nessa questão desse número alto de óbitos, que parece que a gente não tem ainda o porquê, uma conclusão, o porquê que aconteceu.
Isso aí cabe sim, Serginho, uma análise, como eu falei, complexa, né? Uma análise bem responsável também para que a gente possa traçar um indicador que reflita a saúde da comunidade. Esse é o grande objetivo, né? Não é, eu acho que nenhum indicador lhe serve para comparar, ah, minha cidade está pior ou melhor que aquela. Acho que não é bem esse o objetivo. O objetivo é analisar, traçar a meta, entender como que você pode reduzir esse indicador diante das condições que se tem em cada localidade. Eu acho que esse é o grande objetivo, não é ficar comparando, porque cada região vive sua realidade, tem seu contexto histórico, tem seu desenvolvimento social, mas que se possa melhorar com base naquilo que ele tem. Então, assim, hoje nós estamos com um indicador que tem uma taxa de mortalidade por câncer de X, tá? É importante saber assim, estamos acima do que se observa em outras regiões que têm particularidades semelhantes a nossa. Isso que é importante, você comparar com regiões que têm as mesmas características. Por quê? Porque às vezes você pode ter uma distribuição da população mais idosos ou mais jovens, que algumas doenças que são mais prevalentes nessas faixas etárias vai ser maior. Então tem que ser uma comparação que tenha ajustamento desses fatores que influenciam determinada doença. E para cada doença é um tipo de fator. Então precisa, sim, um estudo para buscar essa associação desses indicadores. E isso, Serginho, com toda a segurança também, eu falo para você que a vigilância, a Secretaria de Saúde, até mesmo com o apoio da Regional de Saúde, eles têm feito, sempre buscando ofertar o melhor cuidado para a população.
Ricardo, dentro disso aí, na abertura eu já falei, todas as medidas foram tomadas. Nós tivemos aqui problema com o escorpião, veio equipes do Paraná para estudar e foi feito um trabalho com base em Bandeirantes para o Brasil. Então se tomou providência. Nós tivemos pandemias de dengue aqui, foi montado tendas, veio profissionais, então se tomou também os devidos cuidados. Infraestrutura nossa não fica devendo nada. Quando eu falo infraestrutura, saneamento básico é total. Então, se a pergunta é difícil, qual a causa? Tem uma causa? Aparentemente não.
Infelizmente eu não tenho essa resposta para te dar sobre essa causa, né? Mas você citou situações aí muito importantes, né? Do ponto de vista de saúde. Quando se fala em saúde, saneamento básico é o pilar da saúde pública, né? Da atenção básica. E Bandeirantes tem um dos melhores saneamento básico aí. Pensando para dentro da cidade, quase 100% das casas aí tem água encanada e tratada, coleta e tratamento de esgoto, né? Isso é o pilar de tudo. E aí avança para outras situações, né? Que é importante olhar a cobertura da atenção primária no município. Nós temos, se eu não me engano, 6 unidades básicas com estratégia de saúde da família. Temos um hospital hoje aqui, que é a Santa Casa, que é referência para a região, com a equipe aí altamente qualificada. Fizemos alguns trabalhos lá com os profissionais da Santa Casa, indicadores de desempenho, por exemplo, da UTI, Serginho, se equipara à UTI de Curitiba e São Paulo. Acaba sendo referência, às vezes Londrina não tem leito para internar paciente, vem paciente transferido para Bandeirantes. Então, Bandeirantes tem avançado muito na parte de estrutura física, só que é importante sim ter uma análise bem apurada desses indicadores, né? A gente passou pela epidemia da dengue também no começo do ano. Tem que cuidar, que a dengue também é uma doença que mata, uma doença séria, e Bandeirantes, pelas características climáticas também, né, Serginho, que a gente tem que entender que a gente tem características que são diferentes de outras cidades, como temperatura, umidade, e essas situações elas favorecem algumas doenças. Tá aí é o grande desafio, Serginho, é sempre buscar os fatores que podem ser evitados para melhorar a qualidade de vida da população, especialmente no que tange à saúde aí. Né, promover a saúde da população. Eu acho que esse é o desafio. Aqui nós, como profissionais de saúde, servidores públicos também, pela universidade, com todos os colegas nossos aqui da universidade, e aí eu estendo a todos os cursos, né, não só da saúde, da enfermagem, que sempre está em parceria aí com os colegas do município, né, seja da área hospitalar ou da atenção primária, secretaria, porque é o compromisso e missão da universidade também, né, através do ensino, da pesquisa e da extensão, promover e auxiliar o desenvolvimento da nossa região. Esse é o desafio nosso.